Cara, é engraçado você falar que a sua internet tá uma bosta, mas assim, eu até falei com meus alunos essa semana sobre a internet dos anos 2000, como que era uma merda usar a internet dos anos 2000, vocês lembram?
Ah, não tem nem como reclamar, né?
Cara, dos anos 2000 eu fui pra Europa, então lá era boa.
Caraca, mano.
Nossa, desculpa, eu tava na Europa, né?
Acho que esse foi o momento Bruno Babaca mais rápido do podcast. Porque eu tava pensando, vou começar o podcast com um papinho leve, etc e tal. Aqui a gente falando sobre internet e tal. Uhum. Você deu um gancho bom, inclusive. Aí chega o Bruno... Ah, desculpa, eu não me lembro. Não tenho recordações dessa época, pois estava na Europa.
Estamos na Europa, vocês aqui sem internet.
Na Europa, enquanto vocês aproveitavam de uma conexão dial-up de escada, nós já tínhamos aqui.
Caraca, cara.
Lá tava 10 mega.
Que babaca.
Melhor primeira impressão que eu tenho do Bruno. Melhor primeira impressão.
E assim, senhoras e senhores, que eu vou agora eu vou introduzi-los, olha só, aqui para o público. Eu sou o Pablo Nova Era, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Roberto Monteiro.
E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Estamos aqui também com o Bruno Babaca Paiva.
Opa, beleza?
Caraca, e é assim mesmo que nós começamos o Arquivo Cast. Você está ouvindo o Arquivo Cast. Sim, senhoras e senhores, nós estamos aqui de volta. Estamos eu, Roberto Monteiro e Bruno Paiva para falar sobre o quê? Hoje é um podcast off-topic. Nossa, dei até uma desafinada aqui. Um podcast off-topic. Nós iremos falar sobre o que nós gostaríamos de ver sendo rebootado ou tendo um remake. Vejam só vocês, essa onda aqui que a gente tá de remakes, remasters e etc. Nós temos Final Fantasy VII, nós temos aí o Resident Evil 2, nós temos aí a geração inteira do PlayStation 4 que foi permeada no seu começo por remasters da geração passada, correto? Tivemos The Last of Us Remaster, tivemos God of War 3 Remaster, né? Praticamente eles pegaram parte da biblioteca do último console e botaram no PS4 porque não tinha o que fazer ali no comecinho do console. O que nós estamos vendo hoje, inclusive, com o Nintendo Switch. Nintendo Switch, hoje em dia, ele tá já com Donkey Kong Tropical Freeze, vai receber o novo New Super Mario Bros. U, que era do Wii U, que vai lançar também. Bayonetta também, 2, que era do Wii U. Eles pegaram a biblioteca do Wii U, pelo menos os melhores, né? E colocaram lá pro Switch. O que vocês acham disso, Roberto e Bruno? O que vocês acham dessa onda de remakes e remasters?
No caso do Switch, eu posso defender ele?
Não, claro. Próxima pauta.
Nós temos que estabelecer um tribunal aqui. O nobre advogado tem o direito da resposta.
Então tá, por direito, pela ordem.
Faça a defesa.
Então, o Switch, assim, o Wii U no caso, ele não vendeu bem. Então tinha muito jogo bom que precisava tocar o público. E o Switch chegou a, ó, lança no Switch que ainda tá pra vender. E deu certo. Que o Switch tá vendendo. Então eu sou a favor de alguns remasters, relançamentos, no caso, que não chega a ser um retrabalho do jogo. O Bayonetta, por exemplo, não melhorou nada, só frame rate melhorou a resolução.
Mas aí, objection. Eu discordo porque o New Super Mario Bros. U é uma evolução do anterior, porque ele tem o novo power-up aí que fez o frenesi das internet aí, que é a coroinha que transforma qualquer personagem em princesa. Então ele tem sim coisas diferentes, assim como o Donkey Kong Tropical Freeze de Switch tem um modo Funky Kong que não tinha no Wii U, que é pro jogadores, como é que eu posso dizer? Pros jogadores que sentem um metiolate doer.
Arder, nome.
Né? Então, o nome é Funk porque você literalmente joga com Funky Kong, aquele nos jogos clássicos, né, da série Donkey Kong Country, ele que ficava lá com um aviãozinho e te jogava entre os mundos. Mas sem mais delongas, agora vamos direto para o assunto do cast. Eu quero saber do senhor, seu Roberto. Vamos começar com você. Qual jogo você acredita que mereça um remake ou um remaster e por quê?
Boa pergunta. Eu tava pensando já nisso, né? Pela nossa pauta. E eu separei dois jogos pra isso. Vamos começar com o só, cada um fala um e a gente vai brincando aí. O primeiro que eu separei foi Dino Crisis. Me pegou de um jeito... Nossa, eu jogava quando era pequeno. Muito pequeno.
Mas você quer um remake ou um remaster?
Olha, particularmente, eu não me importo tanto com os gráficos. Eu acho que o gráfico de PS1 já era o suficiente.
Não.
Mas
aí...
Hoje em dia, com telas Full HD 4K, não dá.
É isso que eu ia falar. Simplesmente você dar um upscaling na parada não funcionaria tão bem assim, não, cara.
Já aconteceu com um jogo aí que foi esticado e deu polêmica. Não lembro o nome agora. Não lembro, mas comentaram muito, né?
Hebe Camargo.
Deve ser da Ubisoft. A Ubisoft que vem fazendo essas cacas. Olha aí, puxando a descarga do patrocinador aí.
Você
o patrocinador. Cara, ninguém. Você tem uma coisa que você nunca vai ver aqui no Arquivo Cast: é alguém defendendo a Ubisoft, a Bethesda ou a EA.
Pera. Opa, eu gosto da Ubisoft.
Eu ouvi uma
objeção aí. Meu Deus, hoje tá pegando fogo aqui a discussão.
Demais tá pegando
Bruno,
fogo, hein?
Por que você gosta da Ubisoft, Bruno?
Até o lançamento de The Division, que tava tudo muito ferrado na Ubisoft, eles estavam tudo bugado, estavam vendendo o jogo com gráfico superior ao que saía realmente. Anunciava o jogo com um gráfico muito melhor e na hora que lançava era uma bosta. Mas melhoraram, cara. Hoje em dia você joga o tipo Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, tá lisinho. Você vai encontrar muito pouco bug. O The Crew 2 tem pouco bug. O jogo só tem a mecânica arcade dele, mas tem pouco bug. Dá pra voltar a confiar no Ubisoft. O Rabbids pra o Nintendo Switch também. Meu, lisinho. Não dá mais pra criticar tanto assim a Ubisoft. Opa, Ubisoft.
Eu ainda... Pode falar, Roberto.
Não, eu ia perguntar se esse argumento foi aceito por você, Pablo. Você aceitou esse argumento do Bruno?
Olha, eu aceito em partes, porque o Bruno ele é podre de rico, então ele pode comprar os milhões e milhares de jogos quebrados que a indústria AAA lança, porque ele consegue comprar o Season Pass das paradas todas aí. Mas...
Todas as empresas ativas, aliás.
Com certeza, filhão. Fallout 76 tá sendo sucesso graças ao Bruno. Tá comprando e distribuindo. Que nem quando você joga notas pra uma stripper, assim, que ela tá requebrando, assim, no palquinho, sabe? Você fica jogando nota com a mão.
O Bruno joga Fallout.
E já que a gente tá aqui nessa... Roberto, eu quero dizer pra você que eu adorei a sua escolha. Tipo, sério, Dino Crisis é uma série que merecia muito tá vindo nessa onda de reboots que a Capcom tá soltando. E se tudo der certo com Resident Evil 2 e talvez com um possível Resident Evil 3... Eu não vejo por que não a Capcom de revisitar essa franquia aí.
Mas você acha que a Capcom vai lembrar do Dino Crisis?
Ah, cara, a Capcom há um tempinho atrás ela deu uma declaração que eles iam tá revisitando e revitalizando as marcas potentes deles, as marcas fortes deles. Tanto que foi nessa onda que saiu o Mega Man 11, saiu o Devil May Cry 5, que vai sair agora o Resident Evil 2, que saiu o remaster lá pra PC do Onimusha 1, do primeiro Onimusha. E cara, eu só digo uma coisa, espero sinceramente que eles consigam, que tipo, venda o suficiente pra eles fazerem o remake, o remaster do Onimusha 3, porque eu quero jogar com o Jean Reno.
Essa foi sua escolha ou não?
Não. E eu acho que é num futuro próximo, é bem possível que a Capcom queira trabalhar com Dino Crisis de novo. A questão seria só como... Só como mesmo, né? Ah, pô, gostei bastante da sua recomendação, Roberto.
Eu queria que Dino Crisis reescrevesse o 3, né?
O 3, qual?
O Dino Crisis qual? 3. Pra mim foi o pior.
Não, foi uma desgraça. Ele não existe pra mim. O 2.
Eu não lembro ter jogado o 3.
Cara, o 3 terrível, cara. É terrível.
Ah, tá. É no Xbox, eu não tive Xbox.
Não, o do primeiro, nada, tipo, o uma primeiro nave Xbox. Gigante no em Júpiter, 2500 e pouco.
Dinossauros mecha, sabe? Umas paradas assim, é bem bizarro. Muito viagem. Você tinha um jetpack.
Tu tava uns dash louco, tá ligado? Não é muito
viajado. É, mecha nem sempre é ruim, né?
O 2, o Dino Crisis 2...
de novo lá, o Bruno...
Não. No caso, essa execução pode ter sido ruim, mas dinossauro mecha nem sempre é ruim. Tem Horizon Zero Dawn aí pra mostrar isso.
É verdade, isso eu tenho que concordar. Mas ou você é o pessoal da Guerrilla Games ou você é o Suda. Pra fazer umas paradas loucas dessa pra funcionar. Mas continuando aqui, Bruno, já que você tá falando tudo isso, falando que funciona, eu quero saber qual é a sua opinião. Qual jogo merece um remake ou um remaster?
Jurassic Park.
Caraca, do Super Nintendo merecia.
Não, Deus me livre, aquela aberração de jogo que você tinha uma arminha de eletricidade.
Cara, aquilo era um Survivor, era muito bom.
Cara, que você entrava nas instalações, aí do nada virava um FPS, estilo Doom?
É
não,
verdade.
Não, cara, não. Você tá coberto de...
Hoje tem um bom ambiente pra isso.
Não, então, cara,
não,
mas tá
não é esse jogo não, você é doido? Isso aí é sugestão
Glória.
Sua.
Glória, ainda bem que não.
Eu me lembro que eu achei esse cartucho na rua e eu me diverti muito com esse
na
jogo.
Na rua? Cara, você é tipo Jumanji, tá ligado? Tu tava
falando Jumanji.
Tu escutou os tambores batendo e aí tu foi lá e achou a fita, assim, do nada, sabe?
Mais ou menos isso.
Caraca. Qual o jogo aí, ô Bruno?
Então, eu começaria com... Eu ia com Dino Crisis também, mas como já foi...
Olha.
Tamo aí, positivo. Mas eu tenho reserva. Rock'n'Roll Racing. Aproveitar a trilha sonora dos anos 80 aí, tentar levantar essas licenças, a Blizzard ferrando, aí a chance dela subir na vida de novo.
Mas eles refazem a trilha sonora, eles gostam de mudar os efeitos sonoros que marcaram a gente.
Mas aí, no caso, duas perguntas. Primeiro, os efeitos de ponto MIDI seriam substituídos, enfim, por MP3 com a música cantada e tudo mais?
Com certeza. Ué, não, mas... Ah, é verdade, não era cantada. Pô, na minha cabeça eu tô ouvindo a música ainda.
Não, cara, não, era só o sonzinho MIDI. Inclusive, de fundo agora, está tocando a música de Rock'n'Roll Racing em MIDI.
É bem que eu tava ouvindo mesmo.
O nobre ouvinte tá escutando aí. Mas a segunda pergunta é... Você gostaria que o jogo fosse refeito, tivesse um remake, um remaster, naquele mesmo sistema isométrico ou, tipo, mudassem o jogo, colocassem meio que de um modo... um modelo estilo Horizon Chase, não sei, talvez?
Então, como é um jogo leve, basicamente, dá opção. Primeira pessoa, corrida convencional, câmera suspensa, isométrico, o modo clássico, né, no caso, isométrico, e outras opções mais modernas para o pessoal não reclamar tanto, porque o pessoal é coxinha hoje.
O Bruno, caraca, mas... é simples, né? O Bruno, a vida é simples pra ele.
Uma pessoa simples que passa os fins de semana... Ah, droga, esqueci de comprar o meu queijo Roquefort. Ele pega o jatinho dele, ele vai até a Califórnia, pega o queijo e volta pra tomar um café. É simples, simplão. Mas, pô...
Caraca, eu ia falar de mandar um drone no mercado, mas precisa de jato mesmo.
Caraca.
Você o Bruno nem vai, pra... manda um criado.
O Bruno é tão boy, que ele tem no Brasil uma Alexa e ele funciona. Tipo, ele recebe as paradas em casa que ele compra. na Alexa. Mas, cara, que bagulho bizarro e doido, né? Porque, assim, se tiver três modos de jogabilidade, quando for pra isométrico, a jogabilidade muda completamente.
A mecânica é outra, mas seria... Logo, tipo, no menu inicial, você escolhe jogar clássico ou jogar moderno, não misturar os dois. Você
tá escondendo mais da gente, entendi, Bruno?
Eu achei que era uma parada tipo Need for Speed, não. Acho que era Gran Turismo que tinha
Turismo,
um modo.
O arcade, o campanha.
Que você tinha três ou quatro câmeras diferentes que você podia alternar e tudo mais. Agora eu entendi. Eu gostei também da sua recomendação. A gente tá indo numa vibe bem old school. É uma parada que eu realmente tô curtindo. E agora eu posso trazer aqui o meu joguinho? Meu primeiro joguinho?
Por favor.
Dá ver.
Ó, meu primeiro joguinho, o que eu quero ver com remake, um remaster, seja lá o que for, é um joguinho clássico. Não é tão antigo assim, é um joguinho da era do PlayStation 2, que é
PlayStation.
Um clássico da Rockstar chamado Bully.
Pesado pra vir agora.
Pesadíssimo.
Nessa geração complicada, assim.
E isso é a cara da Rockstar, de simplesmente cagar e cuspir pra toda essa galera hoje em dia que é hipersensível, né? Lembrando, eu vou só deixar um disclaimer aqui, botar um pouco de panos quentes. Nós somos a favor de inclusão, a favor de toda forma de protesto, etc e tal. Mas aqui, só
inclusive,
entre nós...
Inclusive a liberdade de expressão.
Inclusive a liberdade de expressão, desde que não seja uma parada escrota e que você não incite outros a fazer mal a outras pessoas. Mas aqui.
Fala. Entre nós dois, tem uma galera chata pra caralho.
Não pode falar nada, nossa.
Voltando aqui pra minha recomendação, Bully, cara, sério, são poucos os jogos da Rockstar que eu gosto de jogar. Eu não gosto de jogar GTA, não gosto de jogar Red Dead Redemption, mas Bully me divertiu pra cacete, cara. Nossa, eu me divertia muito no Play 2, cara.
Que vida do time.
Fazer as aulas, fazer os minigamezinhos, catar as minas no banheiro, tacar... biribinha com o estilingue na bunda da vice-diretora e sair correndo. Ou passar a mão na bunda da vice-diretora e sair correndo, sabe? É um jogo errado, cara. Errado. Porque
lembrando o ensino médio, né?
Não, a gente não ia pra escola, mas no jogo a gente gostava de fazer as aulas, né? Incrível.
Incrível, né? Muito incrível. E a gente tirava nota boa no videogame, mas na vida real era meio embaçado, né?
Exatamente.
E, cara, Bully eu acho que seria um jogo muito complicado de lançar hoje em dia num remake, remaster. Eu adoraria ver até uma continuação, sabe? Tipo, ele na faculdade, ou então uma continuação direta, sabe? Sem passar muito tempo. Uhum. Mas a gente sabe que hoje é muito difícil e muito complicado você lançar alguma coisa desse tipo e não causar uma comoção global à toa, por bobagem, sabe?
Ah, mas a Rockstar caga a regra, né? Então...
Sim, mas mesmo a Rockstar cagando nas regras e seguindo em frente, é complicado, porque hoje em dia não é que as pessoas se sentem ofendidas, elas procuram motivos pra se sentir ofendidas, sabe? Elas querem, elas ficam caçando, elas não ficam na boa, elas ficam caçando, procurando pra ir lá e, tipo, ser a primeira pessoa a postar o textão, apontar o dedo e reclamar e blá blá blá. E às vezes isso é chato, é complicado, né?
Quais seriam as manchetes do Bully agora?
Nossa, jogo, cara, incita, Bully, jogo escola, incita violência. Jogo incita violência. Se bem que o Bully, apesar de tudo isso, o Bully na época não era um jogo homofóbico, apesar de tudo isso. Porque é você podia ficar com meninos, né?
É verdade. Bem observado.
Bruno, você ficou com muitos meninos no Bully?
Eu não terminei ele, meu PC não rodava.
E na vida real,
Bruno? Caraca, meu PC não rodava.
Eu parece não tive que o Play 2.
Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não tem problema. Agora eu faço questão. Eu vou deixar na minha lista de desejos. E assim que entrar em promoção, eu vou te dar uma aqui do Bully pra você jogar.
Ah, não, eu tenho ele hoje.
Caraca, putz.
O que você faz com a gente, Bruno? O que você faz isso?
Aí não dá pra defender, né?
Não dá pra defender.
Eu só não joguei ele. Eu comecei a campanha, entrei na escola e tudo, mas não progredi.
nem no jogo, né, Bruno?
Ô Roberto.
O jogo me recusou.
Mas, ô Roberto, e o seu segundo joguinho? Qual o seu segundo joguinho que merece um remake, remaster, reboot, continuação? Olha,
então, como você falou de continuação, eu também tinha pensado em continuação. Nada mais, nada menos que o Castlevania Symphony of the Night.
Olha só!
Escolha difícil, que escolha...
Exato.
Caramba, ousado. Ousado e diria mais, não vejo como um remake ou um reboot dele funcionaria hoje em dia.
Exatamente, por isso que eu pensei na continuação.
É, eu não vejo uma continuação, mas...
Um Castlevania nos moldes modernos.
É, teria que ser o estilo antigo. Teria que pegar aquele estilo do realmente do Symphony of the Night e seguir aquela linha de sprites, aquele estilo.
O Symphony of the Night, pra quem não sabe, é um jogo de PlayStation 1. Ele é a continuação direta do Rondo of Blood ou do Drácula X, dependendo da versão que você jogou. Se você jogou no Super Nintendo, é Drácula X. Se você jogou no PC Engine, é Rondo of Blood. E ele conta a história de Alucard, que depois de séculos adormecido, levanta-se para verificar o que aconteceu com o clã Belmont, que era, deveria cuidar da ameaça do Drácula, mas ele chegando no castelo descobre que a parada é muito mais louca, o buraco é muito mais embaixo e o embaixo é invertido e é Stranger Things, é isso aí, e é muito louco. Mas foi graças a esse jogo que foi cunhado o termo Metroidvania, né? Porque você não tem fases, você tem um mapa único que você altera entre áreas. E você vai explorando e você vai liberando habilidades que vão te ajudar a explorar melhor cada uma dessas áreas individualmente. É sensacional.
Aproveitando, vocês acabaram baixando ou comprando o Castlevania que lançou para PS4?
Nem PS4 eu tenho, fi. Fala com o Bruno aí que é rico.
Você que é rico, Bruno. Você falou diretamente com a Sony. Você comprou o Castlevania de PS4?
Não, eu não peguei o Castlevania no Play 4. Eu quase não jogo Play 4.
Que vergonha, Bruno.
Não, não, quase não joga Play 4? Vende pra mim então. Faz essa Dexão 10
mas
aí.
Mas eu coleciono também consoles, então não dá pra vender.
Bem, ó, Bruno. Caraca. Bruno. É, exatamente. São os leões e tigres presos na parede. Que ele tenho. Tomando,
você joga?
Ele tomando uísque, fumando chá.
Pra falar que não joga, eu tô jogando agora o Ace Combat, que acabou de lançar e tá sensacional.
É verdade, eu tava morrendo. Mas tem pra PC também o Ace Combat?
Saiu pra PC também.
Rapaz, eu tava doido pra jogar porque esse combat no Play 1 era sucessaço, velho. Ô Roberto, mas explique o que eu ia falar pra você, o que eu ia pedir pra você explicar é por que o Symphony of the Night, ele te marcou como?
Então, ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS1. E eu não conseguia passar.
O primeiro
passar.
De muitos, né?
Quase
todo mundo começou no Symphony of the Night.
Eu tinha 6 anos, eu jogava na casa da minha tia nas férias.
Nossa, que novinho. Caraca, pra caramba. Puta, nessa época, eu já estava fazendo o quê? Eu já estava jogando Legacy of Kain, Soul River.
Muito bom, maravilhoso.
No PS1, que inclusive também merece, mas não é minha recomendação aqui. Jogava isso.
Eu boto pra ele, essa questão.
Estava jogando Crash Team Racing também, que cara.
Vai ganhar o quê?
Vai ganhar reboot, vai ganhar remake.
Exatamente,
já.
Maravilhoso, merecidíssimo. Eu queria vir com trilogia, mas não veio, mas tudo bem.
Mas o que eu mais tava jogando era um joguinho de Play 1.
Calma que a DLC vai ser pra poder ganhar mais.
Né?
Exatamente.
Mas
né?
Eu gostei bastante porque o Symphony of the Night também foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS1, na época das disqueteiras, né? Aquela Sim. disqueteira da Players. E meu primo tinha um monte de jogo, ele tinha mais ou menos uns 30 jogos. E nessa balaia eu tinha isso, tinha... Medal of Honor 1 e 2, que cara, que jogo maravilhoso que era Medal of Honor na época. Pra época eu achava melhor do que GoldenEye.
Era muito divertido.
Os Crash, tudo. Tinha.
Para
o outro do.
Também jogava.
Spyro. O Spyro eu nunca cheguei a jogar. Eu jogava.
Não, cara.
Eu jogava outras coisas, né? Mas isso fica um assunto pra um próximo cast, que aí a gente vai falar sobre jogos de infância. Olha isso, spoiler que eu tô dando. Mas eu gostei da sua recomendação. Na minha opinião, é um dos melhores jogos da história, assim, eu fácil.
Maravilhoso.
Até hoje tem um gameplay tão redondo.
Trilha sonora maravilhosa.
Não só o gameplay, o jogo completo. É um jogo redondíssimo que você pode jogar, terminar e começar a jogar de novo, que você não enjoa. É maravilhoso, sensacional. Bruno.
Eu.
Qual é sua última escolha? Qual joguinho você acha que merece um reboot, remake, remaster, continuação, série da Netflix, filme pela Amazon
não,
Prime?
Não, não, não. Tira a Netflix do meio.
Pô, como assim? Mas a Netflix só faz adaptação top.
Excelentes, mas não, tira. Então, indo no embalo que tá tendo aí do Resident Evil, e já teve mais ou menos o início desse reboot da série, eu ia por Silent Hill. Que eu queria muito experimentar aquilo que eles demonstraram no PT e parou por ali mesmo.
Seu comunista.
Acabou a mamata.
Acabou a mamata. Tá ok? Tá ok? Okay. Seu comunistazinho, seu vermelho.
Vagabundo!
Caraca. Mano, eu queria muito ver esse jogo realmente sendo lançado. Eu concordo com o Bruno porque Silent Hill, pra mim, teve um impacto de terror pior do que o do Resident Evil. Porque Resident Evil, eu joguei porque eu gostava muito de filme de terror B, e ele tem um climão gigante de terror B. Silent Hill, não. Silent Hill é, cara, você vai cagar na... Você vai sentar no melado porque você vai defecar em vossas calças cedo ou tarde. Graças
Sem
a gente.
Sem nada, você vai estar se cagando.
Exatamente. E, cara, eu realmente joguei bastante do Silent Hill, embora não tenha zerado. Eu fico muito triste por causa disso. Mas eu assisti todos os términos no YouTube, sei de toda a história, de todo o lore, etc e tal. E é uma pena que... Inclusive, olha só, dois jogos da Konami seguidos, né? Symphony of the Night, Castlevania e Silent Hill.
A Konami só passa perto porque quer.
Concordo plenamente, cara. É. A Capcom tava passando aperto, o que eles fizeram? Quer saber? Vamos parar de focar em DLC, em Street Fighter, em fazer DLC, cada DLC minúscula, ser o olho do rei do... Eu ia falar uma coisa feia aqui. E ser um rim, etc e tal. Vamos começar a fazer jogo de verdade, que nem a gente fazia na época do Super Nintendo? Vamos. Então pronto. E aí eles começaram nessa onda de fazer, e até agora não teve um anúncio da Capcom que me decepcionou, viu? Tô bem satisfeito com a empresa hoje em dia.
Até usaram aí com Monster Hunter, tirar do nicho de portáteis e trouxe, deu certo no mercado aberto.
Sim, e o mais importante, deu certo no mercado ocidental, né? Porque o mercado japonês, ele é muito amplo, mas ele não conseguiria sustentar um jogo online como Monster Hunter durante muito tempo. Eu não sei como é que é...
Não.
Sim,
porque era muito amarrado o jogo, e agora você é livre, é bonito o jogo até.
Sim, uma prova disso é o Final Fantasy XI, que ficou acho que 10 ou 12 anos tendo suporte ainda, até ser finalmente encerrado, sabe? Quando você abre as portas e expande o seu mercado, você consegue... Universo. Quando você expande o seu universo, você consegue não só agregar mais pessoas pro seu fandom, pro seu grupinho de pessoas que são fãs do seu trabalho, como você consegue também o financiamento para poder manter aquilo. Porque, afinal, quem casa quer casa, né? O jogo não vai aparecer ali por pura força de vontade, né? Aquele silêncio mórbido que ninguém responde.
Eu não tenho o que falar, então eu fico quietinho.
Mas ó, gostei pra caramba do que você trouxe, Bruno. Eu concordo bastante com vocês. Até agora nós só temos acertado. Tirando o Bruno que falou aí do jogo do Jurassic Park, tá completamente
errado.
Não,
você que ofereceu ele. É um jogo
você
bacana, sabe,
Bruno,
pra quem...
Você está errado. Você precisa assumir o meia-culpa, cara. Assume o meia-culpa. Pronto.
O jogo era bom.
O orgulho é a sua derrocada. O orgulho é a sua... Não era bom, cara. Não era bom.
Não era bom. Não tinha acesso a cartuchos, então era bom.
Caraca. O jogo era bom. Jogaram fora e ele gostou.
O jogo realmente deve ser ruim, porque alguém jogou aquilo fora.
Então, isso que eu tava falando. E agora, senhoras e senhores, para encerrar aqui o nosso cast, vou dar a minha última opinião de qual jogo merece um remake, remaster, reboot, seja lá o que for. E, na verdade, eu vou dar uma cheatada aqui, porque o meu não é um jogo, é uma série de jogos. Todos os jogos da Disney da era 16 bits. Aladdin, é, Disney Magical Quest, que é aquele do Mickey Cavaleiro e do Pato Donald com a roupinha de barril, é, World of Illusion, Castle of Illusion já tem, inclusive, um remake maravilhoso.
Muito bonito.
Muito bonito, muito bom e muito fiel também. É, Aladdin, Bela Fera, Pinóquio. Pinóquio era difícil pra caceta. O joguinho do Rei Leão, cara. Dos 16 bits. Era sensacional. E Mickey Mania. Cara, Mickey Mania é o jogo que hoje, sem dúvida alguma, eu pagaria uma grana legal pra jogar um reboot. Ou um remake. Porque ele pegaria desde a época do preto e branco até hoje, 2018, 2019, né? E, cara, eu só vejo vantagens. E, eu, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, a era dos 16 bits foi a era mais mágica de jogos da Disney, assim. Até alguns antes, que é no Nintendinho mesmo, que tinha Tailspin, tinha Darkwing Duck. Alguém lembra do Darkwing Duck?
Vamos encarar o perigo.
Não lembro se era Duck. Não, era o Darkwing Duck, que era o pato de roxo lá.
Não, não lembro.
Ah, não, é o Marvin, era o alienígena pretinho.
É, o Marvin é da Lumitones, é da Warner.
É, eita. Misturei, é.
E, cara, nessa época a Disney fazia jogos tão mágicos e tão sensacionais, sabe? Até alguns na era 32-bits
são bons. Mas era Disney ou era licença?
Era licença, só que aí é aquele esquema, né? Tipo, a Disney tá comprando tudo, então não custa nada dar uma coçada nas costas da Disney, porque cedo ou tarde ela pode coçar suas costas.
E, é verdade.
Cara, eu pagaria... De verdade, assim, um pack com 6, 7 jogos dessa era, nem que seja remasterizado só, com gráficos...
Seria uns R$350 aí.
Isso, não, 13 é o quê? 13 não.
É, 7 joguinhos aí?
Não, que isso?
Lançando... Eu acredito, vai por aí também.
Lançando por um valor honesto, vai, 250 conto por 7 jogos remasterizados, no caso que nem o DuckTales, sabe? Com arte 2D bonitinha e tudo mais... Eu pagaria.
Vou te cobrar 250 por 4 jogos que nem o Mega Man.
Sim.
7 jogos aí, é muito, né?
Mas aí é que tá, tipo, dependendo do valor e dependendo do pacote, eu até compraria, sabe? Porque vale a pena. Porque
pela nostalgia,
são...
né?
Pela nostalgia, porque ainda hoje o gameplay não envelhece de nada. O gráfico pode ficar ruim, a história pode ficar cafona, mas o gameplay, meu amigo... Ele fica lá pra sempre, sabe? Que nem a gente acabou de falar que o Symphony of the Night é um jogaço e que, na minha opinião, é um dos melhores jogos de todos os tempos. É muito difícil encontrar um jogo que consiga ser tão bom na música, nos gráficos e na trilha sonora. Peraí, na trilha sonora, nos gráficos e na jogabilidade.
Jogabilidade.
É.
E... Mas é a nostalgia que tá ganhando, né, o público. Tá trazendo o público antigo, segurando ele e trazendo o novo, né?
Sim, cara, eu acho que seria um jeito de você introduzir algumas franquias pra galerinha mais nova que tá acostumada só com a Disney da época 3D. É, a gente esquece que hoje em dia a Disney não faz mais animação 2D pros cinemas, ela faz só 3D. E eu gostaria muito de ver uma criança falando da Pocahontas, da Bela Fera, do Aladdin, sabe? E não pelos live actions terríveis que a Disney anda fazendo um atrás do outro, inclusive vão acabar assassinando o Aladdin agora, que é a próxima vítima da Disney.
É o Aladdin, coitado.
Né? Mas é isso aí. E assim, senhoras e senhores, que nós encerramos o nosso podcast de hoje. Senhor Roberto, como que as pessoas podem lhe stalkear nas interwebs?
Facilmente, vocês podem procurar por Roberto Monteiro Oficial no YouTube, no Facebook, no Instagram. No Twitter é Roberto Monteiro, só que sem o O no final do Roberto.
Exatamente, senhor Bruno, como que o pessoal consegue fazer para lhe mandar saudações, felicitações e presentinhos e mimos?
Opa, eu já mando endereço de casa. Não, Bruno, ponto Paiva. É, no Instagram mesmo, tá ótimo ali.
Na verdade, vocês compram. Na verdade, o Bruno compra as coisas e você manda pra vocês, tá, gente? É o contrário.
Dependendo de quem for, acontece.
Olá. E eu, senhoras e senhores, basta vocês jogarem Arquivo Pixel no Twitter, Instagram, Facebook, em qualquer lugar. E também Pablo Nova Era, que vocês conseguem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram. E hoje, senhoras e senhores, nós trouxemos aqui um assunto meio aleatório. Vamos continuar com o nosso podcast de notícias e vamos começar a pegar o ritmo de novo, a fazer podcasts específicos de uma hora, fechadinhos, bonitinhos para vocês, tá certo? Se você gostou, não esqueça de partilhar esse podcast aqui com seus amiguinhos, com sua família, com seus inimigos também, não sei se eles gostam, se eles vão gostar ou não, mas espalhe a palavra aqui da ArquivoCast. Nós estamos crescendo e dependemos de vocês para conseguir trazer coisas bacanas para vocês também, tá ok? Um abraço para todos vocês que ficam por aí e até a próxima, meu povo. Falou!
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 Ok.
Você gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo.
E é seguro?
É, você confia em mim?
O quê?
Confia em mim?
Claro.
Este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar, eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza. Num tapete a voar, um mundo ideal. É um pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho.
Tá com essa voz estranha porque ele tá na Europa, né?
Vinheta, vinheta. Estava cantando La Vie en Rose no, na frente da Torre Eiffel.
Oh, essa música é legal.
essa música só me faz lembrar uma coisa. Ratatouille ou Bioshock. Porque Bioshock que tem essas músicas velhas pra caramba aí.